agora com a Cristina Gross, ela é diretora financeira da IBA. A gente vai bater um papo e vai falar sobre esse assunto muito importante. Cristina, prazer em recebê-la aqui na programação da Rádio Cidade FM. Um grande abraço e seja bem-vinda.
É um prazer estar aqui, Fábio. Muito obrigado pelo convite da Rádio Cidade FM. É uma oportunidade excelente para a gente poder falar sobre esse fórum de irrigação, que é uma novidade aqui no Oeste da Bahia, que pretende ser o primeiro de muito.
Cristina, o FIBA chega como um evento pioneiro na discussão sobre irrigação no estado. Na visão da IBA, por que esse fórum se tornou necessário agora e como ele diferencia dos demais eventos técnicos do país voltados para irrigação e gestão hídrica?
O Oeste da Bahia hoje é a maior região de pivô central no Brasil. Nós temos uma agricultura irrigada totalmente diferenciada e muito tecnológica. Então, o que acontece? Não existe um lugar mais importante do que Luiz Eduardo Magalhães para a gente fazer esse fórum de irrigação para o Mato Piba inteiro. Então, nesse momento, a gente traz alguns pontos chaves que eu acredito que seja a virada chave. Primeiro, demanda hídrica. Segundo, demanda energética. Terceiro, que a gente tem hoje, fala muito, fontes alternativas de energia e o desenvolvimento de uma agricultura irrigada sustentável. Então, hoje, o Fórum de Irrigação, ele trata esses três, quatro pilares que são o problema hoje de desenvolvimento da agricultura irrigada, né? Provar que realmente nós temos disponibilidade hídrica para irrigar até 1 milhão de hectares, tá? Hoje, o irrigado é só em torno de 320 mil hectares irrigados. Também o segundo ponto, ver como é que nós vamos conseguir energia para a região para poder irrigar essa quantidade de hectares. Hoje é fato que há muitos agricultores que querem irrigar, mas não têm energia, né? Então a gente entra com o estudo de demanda energética da IBA, nós entramos com fontes alternativas de energia e até com a palavra da Neoenergia para dizer como ela vai se posicionar nesse ponto. E por fim, nós temos a questão da agricultura sustentável, irrigado sustentável, porque não adianta a gente ter energia e ter água, mas não fazer isso de forma racional e controlada, para poder garantir que a gente consiga desenvolver a região e consiga irrigar essa quantidade de hectares que a gente prevê.
A gente sabe que a Bahia lidera o ranking nacional com 375 mil hectares irrigados. Eu queria saber de você o seguinte: quais os fatores estruturais, climáticos e de gestão que levaram o Oeste Baiano a alcançar, é claro, esse protagonismo, e quais são os maiores desafios para manter, ou seja, expandir uma liderança que, graças a Deus, chegou aqui para a nossa região?
Bom, a primeira questão hoje que é importante falar na agricultura irrigada do Oeste da Bahia é que o Oeste da Bahia hoje ele encontra-se em cima de um aquífero, o aquífero Urucuia. Então, isso garante água, muita água para nós. Outra questão que a gente viu para o desenvolvimento da agricultura irrigada, com certeza, a questão do clima, dos investimentos feitos pelos agricultores e pelas empresas, a busca pelo desenvolvimento de tecnologia. Então, hoje, quando você vai olhar, por exemplo, em outros lugares, esse ano nós fomos para Nebraska, você não vê pivôs centrais do tamanho que a gente vê aqui. Então, são pivôs menores, 50, 60 hectares. Aqui nós temos pivôs de até 300 e poucos hectares, né? Então, é uma diferença crucial. Isso só foi possível com a busca de adaptação, tecnologias e essa mudança de olhar do produtor e das empresas de instalar esse modelo inovador na região.
Como você bem disse, aqui nós temos o aquífero de Urucuia. Mas eu queria saber de você como é que a IBA ela tem orientado os produtores para conciliar a expansão da produção irrigada com sustentabilidade e quais tecnologias hoje, né, são consideradas essenciais para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência do uso da água.
A IBA hoje ela coordena o estudo de demanda hídrica da região, que foi feito pelo professor Everard Montovani, que ele vai falar um pouco mais disso. E nós temos um segundo projeto que a IBA também coordena, que é o monitoramento dos recursos hídricos. Através desse projeto são instaladas várias estações que podem medir o volume da água dos rios, dos poços, e a partir desses dados a gente consegue medir se o aquífero está baixando ou não. Esses dados são públicos e a através de uma parceria entre a IBA, INEMA e demais órgãos, foi possível fazer um termo de cooperação, onde esses, nós coletamos os dados, mas esses dados são entregues diretamente para o INEMA. E, além disso, nós estamos projetando um sistema para poder acompanhar em tempo real. Por que nós temos a certeza que nós podemos fornecer esses dados? Porque com esses dados eu vou ter suporte para dizer que eu posso aumentar minha agricultura irrigada. E não só isso, nós temos outros projetos vinculados à eficiência dos recursos hídricos, a projetos que vão ser startados logo, que é para ensinar o agricultor como produzir da mesma forma, utilizando o menor volume de água possível, né? Então, eu acredito que nesse ponto a IBA, ela vem, esse ponto de inovação. E o fórum nada mais é do que uma forma da gente discutir as melhores maneiras de nós termos uma agricultura irrigada no oeste da Bahia, no Mato Piba inteiro, né? Hoje eu já não falo mais oeste da Bahia, porque o que se trata aqui provavelmente se replica nos outros estados, como é o caso do monitoramento do aquífero, que hoje está sendo implementado em outros estados desse projeto pioneiro que nasceu na IBA, na gestão do presidente Júlio Busato.
É verdade. Olha, um dos temas do fórum são as fontes alternativas de energia. Eu queria saber de você quais são as principais tendências. A gente tem o fato do fotovoltaica, né? Biomassa e híbridos também, que estão transformando a matriz energética de irrigação. Qual o impacto disso nos custos de produção, Cristina?
Essa questão dos impactos, tudo está muito novo, sabe? Então, quando a gente começa a falar em fontes alternativas de energia, é algo muito novo que os agricultores estão experimentando. Então, por exemplo, só a energia solar, né? Muitos agricultores já relatam que a irrigação ser tocada só com energia solar não é o suficiente. Então, surge os bancos de bateria, que é uma tendência mundial, onde você consegue armazenar a energia excedente produzida durante o dia para poder ser usada em outros horários. Então, questão de custos hoje te informar, eu não consigo precisar, porque isso vai ser caso a caso, projeto a projeto. É necessário o agricultor fazer um estudo junto a uma empresa qualificada e principalmente um engenheiro de irrigação. Então, e apurar esses custos. Mas uma coisa é certa, é mais cara do que a energia fornecida pela Neoenergia. E mais é mais barata que o óleo diesel. Então, é um caminho, é um meio termo que os agricultores que não têm acesso nenhum à energia hoje, devido a dificuldades, terem uma saída para poder resolver. Então, no caso que hoje nós vemos, muito o fórum vai tratar bastante disso, é a questão da energia solar vinculada ao banco de baterias, né? De armazenamento de energia.
Outro detalhe importante que vai estar na programação vai ser abordar a fertilidade do solo, uhum, né? Como a integração entre manejo do solo e irrigação se tornou um diferencial competitivo aqui no Cerrado Baiano, especialmente nas culturas de algodão, soja e milho.
Hoje, Fábio, quando a gente senta e vai falar desses assuntos, quanto à agricultura irrigada, você já tem estudos que foram feitos na região pela Universidade Federal de Viçosa, UNEB e outras, que comprovam que a agricultura irrigada, ela retém mais carbono do solo. Isso por quê? Porque não falta água, você vai sempre ter material ali. Então, eu acredito que a agricultura irrigada, vinculada a um plantio direto, a uma rotação de culturas, ela consegue manter o estoque de carbono no solo similar ao do Cerrado, ou até mais, dependendo da situação. Então, hoje, no fórum, vai vir a professora Lady Van Frazão, que ela é pesquisadora do Cicarbon, da USP-ESALQ, também professora titular da UFMG, e ela vem apresentar justamente essa relação entre fertilidade do solo, carbono e agricultura irrigada, para mostrar que a agricultura irrigada não é só uma atividade simples, mas sim uma atividade sustentável.
Eu queria saber de você qual a importância do livro do professor Lineu Rodrigues para o setor, entendeu? Ele preenche quais lacunas de conhecimento e de que forma esse material pode orientar políticas públicas e investimentos futuros?
O professor Lineu, ele é pesquisador da Embrapa, ele é PhD, adotou pela Universidade de Nebraska, né? Ele já esteve presente em vários órgãos governamentais e internacionais como conselheiro ou como participante. Então, o conhecimento dele em irrigação é fantástico, né? O que eu vejo hoje do livro dele, que é uma evolução, hoje é a terceira edição, é que através desse conhecimento, dos parâmetros que ele traz dentro do livro, nós podemos mostrar que a agricultura irrigada, ela pode se desenvolver de maneira sustentável, desde que alinhado eficiência no uso dos recursos hídricos, energia elétrica e trabalho consciente junto ao meio ambiente e adotar práticas de agricultura regenerativa, é aí que vai ser o diferencial do livro dele, que vai trazer, e eu acredito que nesse debate, além de explicar todo o livro e todos os pontos que ele trabalha nele, após essa palestra nós teremos o lançamento do livro dele num coquetel, onde ele vai estar autografando algumas cópias, né? E ali será um momento importante para os participantes que quiserem trocar dúvidas, conversar, pegar contato, para conversar com o professor Lineu e ter mais informações sobre agricultura irrigada.
Queria saber de você a data, o local, o horário que vamos ter o evento, quais pessoas podem participar do evento, como essas pessoas podem participar também do evento.
Sim, o evento ele vai ocorrer no dia 28 de novembro no auditório da BAPA. Ele é aberto a todos os públicos, basta fazer a inscrição pelo link que está disponível nas páginas da IBA, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja na própria página, no site oficial da IBA, né? Faz a inscrição e a única coisa que será cobrada é 1 quilo de alimento não perecível. Então, essa é a ideia, porque justamente o que a gente quer fazer é disseminar conhecimento. E eu fiz uma provocação no início muito importante junto às universidades aqui da região. Falei, gente, o ano que vem eu queria abrir um espaço, a IBA quer abrir um espaço para vocês mostrarem pesquisas voltadas para irrigação no oeste da Bahia, porque eu acredito que aqui é um campo muito fértil para esse tipo de pesquisa. Isso só será possível se aliando às universidades, professores, estudantes e, lógico, o que é mais importante, que é o produtor rural, que hoje desempenha esse papel com maestria aqui no oeste da Bahia, né?
Você fez uma provocação boa, porque às vezes a gente acaba analisando assim que tá faltando um pouco das universidades entrarem neste campo pra gente ter uma, por exemplo, assim, um material humano melhor lá na frente pros trabalhos, não é verdade?
Eu entendo que o agronegócio hoje, brasileiro, ele peca muito por não investir em pesquisa e não incentivar universidades a fazer. Então, no momento em que aqui aqui é uma das principais regiões de irrigação do país, nós temos várias universidades de agronomia, o FOB, o NEB, nós temos as particulares. Então, todas essas podem desenvolver o seu projeto, a sua pesquisa, e com isso a gente desenvolve um projeto que pode ter repercussão nacional, e não digo que não possa ter internacional. E nós podemos fazer isso se filiando, fazendo parcerias com grandes universidades, que hoje a IBA já tem parcerias com a Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, com a UFOB. Então, tudo isso pode ser trabalhado junto e a gente crescer, pesquisar, incentivar os nossos alunos, nossos estudantes a desenvolver gosto por essa área, que é a agricultura irrigada.
Com certeza. Cristina, para a gente fechar aqui, qual é o impacto esperado dessa primeira edição do FIBA na formulação aí de políticas para irrigação na Bahia, principalmente aqui no nosso Mato Piba, e como a IBA, né, pretende transformar as discussões do fórum em ações práticas para os produtores e também para o setor hídrico?
O fórum de irrigação, a principal ideia é o quê? É demonstrar principalmente o eixo, né, que nós temos hoje, eficácia do uso dos recursos hídricos, juntamente com monitoramento adequado, mais energia, mais fontes alternativas de energia e mais agricultura sustentável, agricultura regenerativa. O que isso pode impactar em políticas públicas hoje, que eu falo? Primeira coisa é a questão justamente de manter essa parceria junto com órgãos como INEMA, ANA, MDR, vinculando a questão de fornecer dados da região e com isso ter condições de elaborar melhores políticas públicas, principalmente voltado ao Mato Piba, né? Quanto à energia, é muito importante essa discussão, porque nós estamos num período de renovação da concessão de energia da Neoenergia em 2027. Então, essa discussão que vai ocorrer aqui, onde nós vamos tratar de demanda energética e da situação, do panorama que hoje está a questão energética no oeste da Bahia, é poder levar isso para os órgãos públicos, porque hoje essa renovação de concessão passa pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo baiano, né? E além disso, com esse estudo de demanda energética que nós estamos elaborando, nós vamos ter um instrumento valiosíssimo para quê? Para remeter a Ministério de Minas e Energia, EPE, que é a empresa de pesquisas elétricas aqui do Brasil. Nós temos como levar para o Ministério do Desenvolvimento Regional, nós temos como levar pelo Ministério da Agricultura e pedir ações para que valorize o oeste da Bahia e nos ajude em projetos que consigam atender a nossa demanda energética. E com isso você consegue desenvolver agricultura, indústria, comércio, e é o que a gente precisa hoje. O agronegócio da região, além da agricultura irrigada precisar de energia, nós temos um processo de industrialização muito grande. Então nós precisamos de energia, né? E sem contar a questão da agricultura sustentável. Se eu consigo demonstrar recursos hídricos, energia e agricultura sustentável, eu tenho um tripé que demonstra que a agricultura irrigada no Mato Piba pode ser e ela é sustentável. E aí isso pode se refletir em políticas públicas que incentivem a agricultura irrigada.
Cristina, queria agradecer pela sua participação aqui na programação de jornalismo da Rádio Cidade FM. Muito obrigado pela participação, pelas explicações tão importantes sobre o FIBA e sobre o papel estratégico da irrigação sustentável na Bahia e no Brasil. Sucesso na realização do evento, é que certamente será um marco para o setor. As inscrições seguem abertas e você, é claro, que nos acompanha aqui, pode participar desse grande debate técnico que fortalece a agricultura e a gestão hídrica aqui no nosso estado, tá bom? Gratidão, prazer falar contigo, e as portas da Rádio Cidade FM estão sempre abertas aí para IBA.
Muito obrigada, eu agradeço Rádio Cidade FM pelo convite, sempre nossa parceira e sempre participando da divulgação dos trabalhos da IBA e do agronegócio baiano. Então eu gostaria muito de agradecer o convite e esse espaço para falar um pouco do Fórum de Irrigação, que a gente espera que seja um sucesso e que venham mais anos para a gente poder discutir a agricultura irrigada no Mato Piba.
Tá certo, um abraço aí a Cristina Gross, ela é diretora financeira da IBA. Nossa conversa foi sobre o FIBA, que será realizado no dia 28 de novembro, e é claro, a gente vai estar presente, marcando presença com a nossa equipe, trazendo, é claro, essas informações para vocês que estão ligados aqui na programação da Rádio Cidade FM 95,9. E lembrando também que no próximo dia 28, a IBA vai estar apresentando aí a Bahia Farm Show 2026 para a imprensa regional, viu? A IBA realizará a apresentação oficial da Bahia Farm Show 2026 na próxima sexta-feira, dia 28 de novembro, às 18 horas, no auditório da BAPA, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Momento que vai reunir a imprensa regional, lideranças políticas e empresariais e também parceiros para destacar as novidades da 20ª edição da maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste. E é claro que a gente vai estar marcando presença, sim, levando as emoções e trazendo todas as informações aqui na nossa programação. Olha, gente, a Oeste Matérias de Construção evoluiu para transformar ainda mais os seus projetos em realidade. Agora com mais marcas, mais variedade de produtos e um ambiente pensado para você construir ou reformar com praticidade e qualidade. Passe na Rua do Oitizeiro, número 971, Jardim das Acácias, ou chame no WhatsApp 77999751827. Oeste Matérias de Construção, tudo para a sua obra em um só lugar. São 12 horas e 9 minutos, 12:09. A partir de agora vamos a mais entrevistas aqui na nossa programação, viu? Hoje nós vamos entrar no universo onde disciplina vale mais que força, onde cada golpe carrega história e onde a superação deixa marcas mais profundas do que qualquer hematoma. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, né, para falar um pouco sobre o Muay Thai aqui na nossa programação, falar de capítulos importantes deste esporte aqui no estado da Bahia. Vamos falar com o Calil Flores, ele dono de um cartel expressivo, 17 lutas, 13 vitórias por nocaute, campeão em diversos eventos e um dos grandes nomes da categoria de 84 quilos. É claro, ele vai bater esse papo conosco, vai falar aí, portanto, da modalidade aqui na nossa programação, da temporada histórica também, enfim, onde
onde ele vem aí se consolidando. A gente vai falar aqui na nossa programação de mentalidade, de história, de preparo, de resiliência e de tudo que envolve um atleta de alto rendimento aqui na programação. Calil, prazer conversar com você aqui na nossa programação. Seja bem-vindo aqui ao Som Líder de Audiência da Rádio Cidade FM. Eu, Fábio e a Poliana, a gente vai bater esse papo. Seja bem-vindo, abraço, boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço primeiramente pelo... Boa tarde, eu agradeço primeiramente pelo convite, eu dou aos espectadores aí o meu abraço a todos e pode continuar aí que eu vou de acordo.
Vamos lá, seja bem-vindo, Calil. Sua trajetória começou ainda na adolescência, não é? Por volta de 12, 13 anos. Em que momento, Calil, você percebeu que a luta deixaria de ser só um treino e viraria seu destino, né?
Então, eu sempre meio que me pergunto isso, porque não teve um momento ao certo. Eu comecei a treinar já muito cedo na minha cidade natal, eu tinha em torno de 11 anos de idade ali. Meu pai, ele queria muito que eu fosse jogador de futebol, que eu tenho umas pernas meio tortas, né? E aí ele dizia assim que eu ia ser um jogador de futebol muito...
Ele queria que você fosse Garrincha.
Ele queria que eu jogasse futebol e não sei o quê, aí tentamos, e aí eu acabei tentando outras artes marciais, porém nenhuma delas ali eu acabei gostando e tudo mais, até que eu conheci o Muay Thai. Nunca conheci o Muay Thai ali em torno de 11 para 12 anos. Eu comecei a treinar na minha cidade, porém era mais soco, chute, não tinha, era aquela coisa um pouco aleatória, sabe? E aí quando eu retornei pra cá pro Luiz Eduardo, que eu passei um período em São Paulo e aí a gente veio pra cá e eu conheci a cidade, quando eu retornei pra cá eu conheci o professor Douglas e aí ele já dava aula de Muay Thai mesmo na época e eu percebi a diferença. E aí eu fui ali gostando e começando a treinar e vendo o pessoal da competição, estando sempre próximo ali. E quando eu percebi, cara, a arte marcial já tinha tomado uma proporção na minha vida que tudo que eu tenho hoje, graças a Deus,
não
tinha. Era tipo assim, já tinha passado-se tanto tempo que hoje eu já não vejo nada do que eu tenho hoje sem a arte marcial, sabe? Então não teve um período ao certo que eu percebi isso, foi... Quando eu percebi, já tinha...
Com certeza. Você falou do seu professor, treinador aí, o Douglas. Eu queria saber a relação atleta-treinador, que já dura já um período muito longo. O que sustenta essa parceria por tanto tempo dentro de um esporte tão intenso e também desgastante?
Cara, tem a questão, tem o princípio da honra, né? Tem o princípio da honra, tem o princípio da lealdade também. Porque assim... sobre se conhecer lá em cima no ringue, não é só você pegar um cara, colocar no seu corner e ele ir lá e chegar lá e ele falar, você vai fazer isso, não, o treinador ele conhece o atleta, ele, porque assim, na luta do Muay Thai é sobre, não é só sobre socos e chutes, né? Você tá ali saindo na mão com o seu adversário e a todo tempo o seu adversário, qualquer vacilo que você der, eu senti um chute na coxa, ele vai explorar lá. Então a gente procura ao máximo não transparecer isso pro adversário. Porém, o treinador que tá ali, que ele te conhece há tempos, ele sabe suas expressões, ele já conhece você, entendeu? Então, como ele tá ali contigo todos os dias no treino, ele tá moldando você todos os dias, ele percebe só no olhar. Quando a gente chega ali num intervalo entre um round e outro, ele conversa, e aí, o que aconteceu? Você sentiu tal chute? Eu vou, converso com ele, a gente elabora uma próxima, ali uma, o que a gente vai fazer no próximo round, né? E aí, de acordo com isso, vai criando essa relação que a gente tem, né? Isso vem de muitas outras lutas, desde que eu comecei, na realidade, quando eu era mais novo. O fato dele ter me dado a oportunidade também de entrar pro time de elite de lutadores da academia, começar a observar mais de perto os conselhos quando era mais novo. Então tem tudo isso, a questão do princípio da honra e da lealdade, né? E a disciplina, tudo isso veio dele.
Calil, você é um atleta de alto rendimento, não é? Hoje.
Não é?
Ele acabou de falar que faz parte da elite.
Exato.
Não é? Então eu gostaria que você falasse assim pra gente, como é feita essa estrutura, não é? Do treino, desse volume diário, da carga técnica e todo esse planejamento.
Cara, assim, tá pronto. É assim, o que acontece? Tem dias que eu chego a fazer 5 treinos por dia, né?
Olha...
Tem um treino de meio-dia, que é o treino tático que a gente faz, que é o treino que a gente elabora, o que a gente vai fazer. A gente procura levar o máximo ali a realidade da luta né? Que geralmente é o treino de saco, treino de manopla, treino de taipad, é o treino aeróbico voltado para a arte, né? A gente sempre está testando o gás ali também, como a gente costuma dizer. E aí, fora isso, tem a questão de todo, tem toda a carga de treino, né? Tem um treino físico que é próprio para isso, que eu tenho meu treinador físico também, o Júnior. É, tem o pessoal da fisioterapia que também me ajuda bastante, porque pelo fato de serem muitos treinos durante o dia,
sim,
sempre, cara, eu acordo no outro dia
quebrado, né?
Principalmente no frio, velho. No frio tem. Eu acordo e falo, meu Deus, velho, o que eu tô fazendo da minha vida? É bem assim. Mas aí eu vou lá, tomo um copo de água, tomo meu café da manhã e saio pro treino. Então, assim, tem todo um time, né? Além do meu treinador, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista também. E isso ajuda bastante, graças a Deus. Hoje, antes, quando eu não tinha essa estrutura desse time, que é o treinador físico, o fisioterapeuta, a nutricionista, né? E o pessoal do marketing, quando eu não tinha tudo isso, era um pouco mais complicado, né? De tudo. Mas assim, voltando ali, geralmente meio-dia tem esse treino. Aí eu vou resolver minhas coisas, né? Que eu também tenho uma empresa de segurança. Eu vou, resolvo as coisas da empresa. Quando chega ali em torno de 4 horas, eu faço o treino físico, que é um treino ali em torno de 60 a 80 minutos. Terminei ele, eu já faço um outro treino, que geralmente é um treino de saco ou algum coisa do tipo.
E aí tô até cansada.
É, tô cansada só de ouvir, né? Terminando esse outro treino de saco, aí eu volto pro centro de treinamento do professor Douglas, e lá a gente volta pro treino tático, de novo a gente vai corrigindo cada detalhe, porque assim, são lapidações diárias, né? Uhum. Todo dia, por mais que o pessoal ache, ah, o cara já luta faz muito tempo, não tem muito o que mudar, mas sempre tem cara, sempre tem. E principalmente de acordo com o adversário, né?
É verdade.
A gente trabalha muito em cima disso.
Ô Douglas, é uma coisa importante, todo lutador, né? É, toda competição tem aquele negócio do lutador, ele bater o peso.
Sim.
É, no Muay Thai também tem isso.
Sim, justamente aí que entra a questão da nutricionista.
Exatamente. Você já teve, assim, alguma dificuldade? Você, a sua categoria é 84 quilos. Você já teve, assim, alguma dificuldade pra bater o peso na hora da pesagem ali? Porque a gente, às vezes, observa aí que os caras sofrem pra caramba. Tem alguns que sofrem pra caramba pra acabar batendo o peso, não é verdade?
Rapaz, na realidade, a gente costuma dizer que é a primeira guerra. Velho, subir lá em cima, lutar, é a parte que você se diverte, pô. É a parte que você se diverte, entendeu? Porque o corte de peso, bicho, eu costumo dizer que é o inferno. Não tem como, velho. Não tem como.
Rapaz, e tem um sofrimento.
É, pois é. Tipo assim, e agora que, como eu falei, né? Como eu tenho um nutricionista agora, eu faço 4 refeições por dia. Porém, as refeições, elas são muito regradas, né? E aí, isso me ajuda bastante com a questão de energia e acaba que facilita mais. Porém, antes, como, assim, o meu treinador, ele vem de uma era muito diferente, né? Na época dele, as coisas eram feitas de forma diferente. Ele treinou com caras que treinou Minotauro, treinou Belfort, treinou essa galera assim. E os caras, assim, o treinador era geralmente era um nutricionista, era tudo isso, né? Então ele aprendeu muito com essa galera. E aí, nesse período, nas minhas primeiras lutas, tinha essa questão da dificuldade, às vezes por falta de disciplina minha também. Porque minha mãe, ela é chefe de cozinha, e aí como eu morava com minha mãe, era uma...
Eita.
Cara, você imagina aí, você passar o dia todo treinando, porque às vezes eu ficava de castigo, pra eu não quebrar a dieta. Eu ficava, como eu morava distante da academia, eu ia pra academia de manhã e voltava da academia no último treino, 8 horas, porque ele sabia que se eu fosse durante o dia, eu ia comer,
ia quebrar, né?
Ia acabar lascando com todo o trabalho dele. Aí ele falava, não, vou prender esse menino aqui, que senão ele vai dar trabalho. Aí...
Pode continuar.
Sim, aí o que acontece? Chegando em casa, houveram situações da minha mãe. Teve um dia marcante. Morava no condomínio, aí a minha mãe pegou aquelas hamburgueiras, não tem?
Isso.
E meu ponto fraco é doce. Meu ponto fraco é doce. E principalmente bolo de chocolate. Ela pegou um bolo de chocolate, ela encheu assim, ó. E aí faltavam 2 dias pra luta. E ela falou, ela pegou a chave, ela trancou a porta, ela falou, você não vai sair daqui enquanto você não comer esse bolo. Aí eu, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer da minha vida, velho? Eu tenho que, não posso, se eu comesse, é porque assim, o meu metabolismo, eu nunca entendi isso, mas meu metabolismo, se eu comesse uma fatia de bolo daquela, era 4, 5 quilos da certa na balança. Isso, porque eu já tinha feito antes, eu já sabia, eu já tava pagando, já tinha pagado o preço várias vezes da indisciplina, né, em relação ao peso. E aí, nesse dia, eu tive a ideia, eu falei assim, não, eu vou ligar para umas vizinhas, tinha umas vizinhas lá que eram amigas, aí eu falei, eu vou chamar elas, e aí eu, inclusive, se minha mãe estiver vendo, ela vai estar sabendo disso agora, que ela não sabia, ela acha que eu comi o bolo mesmo. Eu chamei as vizinhas, entreguei o bolo para elas, aí eu falei, ó, come aí, joga no prato, come, e me dá a vasilha seca, que eu vou mostrar a vasilha para ela, ela vai me liberar para ir treinar. E aí, era difícil, bicho, era difícil.
Não tinha nem como fazer um acordo com a mãe, tipo assim, olha, faz um... Eu prometo que eu vou comer um bolo, não esse, mas depois da luta...
Não, esse não agora, né?
Não tinha
esse acordo, porque assim, querendo ou não, são muitos quilos, né? Uhum. Então assim, pra uma mãe, acho que é uma situação meio chata ver o filho, exato, passando. E principalmente pelo fato dela não ver os treinos e às vezes não acompanhar tanto nas lutas, por causa da corrida diária dela ali, do trabalho e tudo mais. Então ela só chegava em casa e via o filho dela, assim, com aquela... aparência meio que esquelética, né? E aí ela dava essas crises.
É verdade. Sabe por que eu fiz essa pergunta em relação a bater o peso? Eu tava assistindo recentemente uma matéria de um repórter que tentou fazer isso. Coitado, viu? Pediu o pinico, falou,
tentou
não, não
fazer
dá,
o quê? Lutar?
Não, tentou lutar. Ficar num período pra tentar bater o peso, pra ir pra uma luta. Vamos passar aqui um período como se fosse um atleta, sim, de alto rendimento. Coitado, pediu o pinico, falou, não aguento mais não. Eu vou morrer. Parou na metade do negócio, não aguento mais. Por isso que eu tô falando que realmente é um sofrimento pra... Principalmente, ele falou que a mãe dele trabalha com coisa culinária, essas coisas e tal. É chefe de cozinha, meu irmão. Deve ser uma... Vou falar igual meu avô, uma luta.
Não, não, seu pai tá acompanhando a gente aqui? É seu pai?
Sim, meu pai.
Mas seu pai não tem problema com peso, né?
Não, ele não
coisa
tem problema,
boa,
não.
Ai, gente, eu tenho uma inveja de quem não tem problema com isso.
Não.
Ô, Calil, o seu cartel, ele é quase todo formado por nocautes, não é?
É isso.
O que passa, assim, na sua cabeça, não é, antes de entrar no ringue, sabendo que você carrega esse estilo, tipo assim, agressivo e decisivo?
Rapaz, porque assim, eu tenho na minha mente o seguinte, eu gosto muito do código Bushido, né, que é do código samurai, assim, quando eu comecei nas artes marciais, quando eu era mais novo, eu tinha aquele negócio de, vou ser um faixa preta quando eu crescer, eu quero ser um faixa preta, aí eu imaginava o que um faixa preta fazia, aqueles caras dando um salto mortal e subindo, andando pelas paredes, isso eu muito novo, né, então eu me via fazendo tudo aquilo, e aí uma das coisas que eu mais achava massa era a questão da disciplina, sabe, da disciplina.
São muito disciplinados.
A questão dos samurais, eu assistia muitos filmes de samurais, né, e eu via aquela questão dos duelos e tudo mais, e eu sempre via que só saía um, nunca saía um, dois. Então, meio que de certa forma, eu fui aderindo àquela mentalidade, sabe? E o meu professor, ele também foi um grande nocauteador na carreira dele, e eu lembro, pode ser que hoje em dia ele nem lembre, né, mas eu lembro do dia que ele chegou pra mim na minha segunda ou na minha terceira luta, e ele falou assim, Calil, eu vou dizer uma coisa pra você, deu tudo certo na luta hoje, tudo mais, graças a Deus, foi nocaute técnico nessa luta, e aí ele falou assim, mas guarda isso na sua cabeça, todo mundo, em todo evento, o cara que faz a luta bonita, ele se destaca. Mas o cara que nocauteia, velho, ele tira onda. Então, aprenda isso. Já coloque isso na sua cabeça. E aí, em meio a isso, eu fui criando aquela mentalidade, né? De tipo assim, hoje em dia eu penso que eu vou subir lá em cima, velho. Nós vamos se desgramar lá em cima e só vai sair um de lá de cima. Não tem esse negócio, entendeu? Só sai um de lá.
Com certeza.
Ou ele me nocauteia ou eu nocauteio ele. A história é essa. Não tem esse negócio de ficar por pontinho ou não. Não tem isso.
Ele tava falando que assistia muito filme de samurai e tal, que via aqueles... Mas eu também assistia muito filme de samurai, gente, eu achava o máximo, aquele... Tava aquele salto assim, ficava sonhando.
Eu assistia muito Bruce Lee, Van Damme, essas coisas.
Minha infância foi aqui, o responsável aqui, tudo isso aí, Chuck Norris, Van Damme, Sylvester Stallone, essa galera todinha.
É verdade.
Jack Chan, toda essa galera aí, Jet Li, todo mundo, entendeu?
Todos os Jacks.
Tudo que tinha de Jet eu assistia. E assim, o que eu acho o que eu acho mais engraçado é que, como eu disse, né? Na minha cabeça, quando eu fosse faixa preta, eu faria tudo isso.
Faria tudo aquilo.
É,
né?
Hoje eu vejo que é um pouco diferente.
Diferente, né? Exato.
Algumas coisas não são possíveis.
Ô, Calil, quando começa um camp para uma competição importante, qual é a etapa mais difícil? A parte física, técnica ou a parte mental?
Cara, eu acho que mais a parte física, sabe? A parte física, porque a parte técnica, como a gente já vem de um trabalho ali de muito tempo, são só ajustes, sabe? Mas o físico, assim, quando você mantém igual eu tô vindo de, acho que esse é o quarto camp que eu faço, tudo bem, tranquilo. Quando eu tô treinando ali já pra competições, fazendo 4 treinos por dia e tudo mais, a gente dá um descanso ali entre uma luta e outra, um descanso assim, a gente diminui um pouco a quantidade de treino pra poder voltar novamente, né? Então assim, quando a gente já tá quente, digamos, né, em relação a isso, em relação aos treinos, tudo bem, o corpo ele reage de uma forma mais tranquila. Mas quando você para, você acaba parando, eu tive que parar porque eu vou viajar, porque eu vou entrar de férias ou alguma coisa do tipo, aí é onde entra a complicação, né, cara? Porque quando você começa tudo de novo, você imagina, se fazendo os treinos todos os dias, como eu tô fazendo, eu já tenho esse costume, eu acordo todo quebrado, você imagina o primeiro dia de treino, velho, como é que não é?
É verdade.
Você quer desistir disso, velho. E aí é onde entra a questão da cabeça. Então, a todo momento você tá trabalhando a questão do seu mental, entendeu? O seu mindset tá sendo testado todos os dias ali, em relação a isso. Tanto no peso, se for parar para analisar, tudo isso testa a sua mentalidade. Eu já tive muito problema quando era mais novo dessa questão.